Declaro aberto a 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aiuruoca, Minas Gerais. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Data: 15/5/2013. Lista de presença. Leitura da ata.
Ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aiuruoca, realizada no dia 2 de maio de 2013, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Mauro dos Santos. Vice-presidente, Mário de Arimateia dos Santos. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 2 dias do mês de maio do ano de 2013, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Pádua Barros, Mauro dos Santos, William da Silva Maciel, Lázaro L. da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, obedecendo à ordem dos trabalhos, leitura e discussão da ata anterior, a qual, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Posteriormente, o senhor presidente fez um comunicado aos vereadores, relatando que já havia sido distribuído aos mesmos o balanço dos meses de março e abril de 2013, desta Casa Legislativa. Igualmente, foi distribuído um relatório do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação, expedido pelo Ministério da Educação, relatando que já foi depositado para a Prefeitura Municipal, no dia 11 de maio de 2013, a quantia de R$ 11.342,42. Em seguida, passou-se à segunda parte, ou seja, à ordem do dia. Em seguida, distribuição e leitura da moção de pesar pela morte do senhor José Carlos de Andrade, de autoria do vereador Mário de Arimateia dos Santos, o qual foi aprovada por unanimidade. E na oportunidade, o vereador Rafael de Andrade agradeceu a todos os vereadores pela homenagem a seu pai. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai por todos assinada.
Todos concordam com a ata? Pauta da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aiuruoca. Eu quero fazer um comunicado aos nobres vereadores, que já foi distribuído aos senhores alguns assuntos e eu fiz que foram enviados a esta Casa Legislativa. Então, o primeiro deles eu gostaria que os senhores acompanhassem, é da AVEMAG, Associação de Vereadores e Câmaras Municipais da Microrregião do Circuito das Águas. Prezado senhor presidente, a AVEMAG estará se reunindo no dia 22 de junho de 2013 na Câmara Municipal de Turvolândia, a partir das 8 horas. Nesta oportunidade, será tratado dos seguintes assuntos: tema, a extensão dos benefícios da Previdência Social ao vereador; subtema, a prioridade de licença de saúde a cargo da Previdência Social; letra A, testados sucessivos; B, atestados interrompidos; periodicidade para o recebimento do benefício; C, outros assuntos previdenciários de interesse do vereador. Portanto, solicito de Vossa Excelência e vereadores não agendarem nenhum compromisso para esse dia. Esse assunto é de grande interesse para os vereadores e câmaras, inclusive deve ser levado aos contadores e assessores jurídicos. Nunca devemos esquecer que, unidos, somos mais fortes. Dr. Cláudio, Consultoria Jurídica da AVEMAG. Então, está aí o convite, doutor Cláudio, a todos os vereadores desta Casa Legislativa. Segundo convite: Caravana da Saúde. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Denis Pinheiro, e o presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Moscone, tenho o prazer de convidar Vossa Excelência para a reunião de interiorização da campanha Assine Mais Saúde em Pouso Alegre. Objetivo: levar a caravana da saúde à região, a fim de incentivar a participação da sociedade na coleta de assinaturas para que seja apresentado à Câmara dos Deputados projeto de lei de iniciativa popular que determine a aplicação de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública, dia 24 de maio de 2013, às 10 horas, Anfiteatro de Unifaz, Avenida Alfredo Custódio de Paula, número 320, em Pouso Alegre. Então está aí também um convite aos vereadores desta Casa Legislativa. E também quero fazer um comunicado aos senhores vereadores que o deputado Duarte Bechir, vice-líder do governo do Estado de Minas, mandou um comunicado a esta Casa Legislativa. Prezado presidente, com satisfação, levo ao seu conhecimento que será acreditado pelo governo de Minas Gerais em favor deste município, no dia 21 de 6 de 2003, o valor de R$ 57.576,00 referente a uma fração extraordinária da contraparte de rateio do ICMS e do Fundeb. Sempre atento aos interesses desse município, renovo os votos de estima e consideração. Anteciosamente, deputado Duarte Bechir. E também o nobre colega vereador João Batista de Frias, ele participa do CODEMA e, como vereador desta casa, tiveram uma reunião essa semana e eu gostaria de passar a palavra ao ilustre vereador para que ele possa explicar sobre esse tema que foi colocado aí na mesa para cada um de vocês.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu estive no CODEMA pela primeira vez e a Daniela saiu, eu era o suplente, então eu sou conselheiro agora lá no CODEMA. Teve o assunto para cortar um cedro, porque lá a dificuldade, quando é cedro, madeira de lei, jacarandá, então a Emater não libera, aí depende dos conselheiros votar. Então, o primeiro assunto foi a votação para cortar até três cedros finos ali no loteamento do posto gasolina do Cimar, da menina da Edileuza. Aí tinha uma menina de Cruzeiro, que é a Fabíola, não conhecia. Falei, pode votar, nós vamos lá ver. Foi votado, já foi liberado, já derrubou o cedro. Aí saiu, ela tem que plantar 10 mudas da mesma espécie. Aí matei, acho que é a dor. Aí falou para plantar no lote. Falei, não, no lote não tem condições. Vai plantar um tio dela, lá nos lotes, quem tem um sítio. Foi resolvido esse problema. Já foi resolvido o problema dela. É uma coisa mais séria, foi esse papel que me deram. Não sei se todos os colegas já têm o papel em mãos. E até depois, Marcos, você pega comigo. Eu peço para a Marcelene, por favor, lê. Oi? Mas você pode, por favor, ler? Quem não tiver o papel está aqui.
Parque não é pasto. Gado não é parque, é crime. Se você tem gado dentro do Parque Estadual da Serra do Papagaio, você tem até 31 de maio de 2013 para retirá-lo de lá. Os pecuaristas têm o hábito de queimar as áreas de pasto que usam para que o capim brote de novo. A presença irregular de gado na área do Parque Estadual da Serra do Papagaio tem provocado seguidos incêndios que causam prejuízo à flora, à fauna e ao povo, já que o parque é um bem público e combate aos incêndios é caro. Gado no parque será apreendido e o proprietário multado. Gado no parque é crime.
É um assunto, eu acho que tem o Rafael, tem o pessoal que mora aqui na Iroca, eu comentei, eu não sei se vai funcionar a partir de 31, é uma coisa preocupante. Porque nós temos solito com as pessoas, hoje nós nem sabemos aonde que está demarcada a área do parque. E se a partir de 31 de maio, o Estado aí, como que essas pessoas vão fazer? Quantos moradores estão dentro desse parque? Não indenizou ninguém. Deixar ciente aqui aos colegas que é uma situação que é preocupante. E, senhor presidente, quero só fazer um comentário aqui. Não estou me perguntando muito negócio de diária. Eu não tenho nada a ver com diária. Eu fui eleito pelo povo.
Dando sequência, então, na pauta do dia, eu gostaria agora que os senhores vereadores acompanhassem comigo. Foi distribuído aos senhores um ofício feito aqui pelo o excelentíssimo senhor juiz de direito e juiz eleitoral, Rafael Ferreira Moreira. Eu gostaria de ler para que os senhores pudessem acompanhar o assunto que se trata. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Cartório da 6ª Zona Eleitoral de Airooca, Rua Coronel Oswaldo, 108, Centro, CEP 37.450, Airooca. Ofício 049 de 2013. Assunto, solicitação do espaço da Câmara Municipal, em 15 de maio de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, considerando o projeto de acessibilidade do ETR de Minas, que visa proporcionar o fácil acesso aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida para que possam, de modo confortável, exercer o direito de votar no dia das eleições. Considerando o atual estado de abandono da Escola Santa Edviges, constato pela serventia eleitoral nas eleições de 2012, onde ainda há o problema do excesso de escada, considerando de nesta escola funciona 3 sessões eleitorais, a seguir especificadas, com expressivo número de eleitores idosos. Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a cessão do espaço desta Casa Legislativa, já vistoriada pela serventia eleitoral, para que este juízo especializado possa designar a instalação das referidas sessões a partir das eleições de 2014, com fundamento no artigo 135 da Lei nº 4.737/65, Código Eleitoral. A sessão é 01, 02 e 03. Número de eleitores da sessão 1, 326 eleitores. Sessão 2, 326 eleitores. Sessão 3, 320 eleitores. A somatória desses votos, desses eleitores, total de 972 eleitores. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e apreço, anteciosamente, Rafael Ferreira Moreira, juiz eleitoral da 6ª Zona. Então, está aí o comunicado aos senhores, o juiz eleitoral pedindo a essa Casa Legislativa para que possa funcionar no ano que vem as sessões que estava sendo designada no Colégio Santa Edviges. Conforme a situação que ele diz, que o prédio Colégio Santa Edviges está em condições ruins e lá encontra vários eleitores idosos. Então, portanto, ele está pedindo desta casa a permissão para que possa ser instalada essas 3 sessões aqui nesta Casa Legislativa.
Boa noite a todos. No caso do ofício aí que Vossa Excelência acabou de ler, qual é o que eu gostaria de uma orientação jurídica? Qual é o procedimento que tem que ser feito? Se é uma decisão administrativa, o nobre presidente tem autonomia para assim fazê-lo. Se aqui é a casa do povo, se nós legislamos em favor do povo, um local onde está sendo realizada uma sessão e ela está incompatível para o uso, eu particularmente não vejo problema nenhum de um espaço que foi construído com dinheiro público ser usado para que o povo exerça o direito de voto. Então, no caso, eu só gostaria de saber, é só essa dúvida e, particularmente, a minha opinião é essa, eu não vejo problema nenhum.
Os demais nobres vereadores estão de acordo? Eu gostaria agora de fazer o uso da palavra direcionada aos nobres colegas e demais público aqui presentes, que esta Casa Legislativa, no dia 7 de março de 2013, eu gostaria que os senhores acompanhassem, por gentileza, a mesa diretora desta casa enviou ao excelentíssimo senhor prefeito o ofício número 51 para a Secretaria de Saúde de Aruoca. E, segundo, até hoje, o prefeito sequer respondeu a este ofício, aonde se trata da saúde pública dos nossos munícipes. E eu trouxe ao conhecimento dos senhores por que razão? Não por eu hoje ser o presidente desta casa e exercendo a função como vereador e como representante do povo, eu também, acima, sou um técnico de enfermagem formado. Então, me preocupa a saúde do nosso povo, inclusive o pessoal da zona rural que sofre com essa dificuldade. E está aqui o nobre vereador, o Lázaro Hélio, que também já foi questionado com vários eleitores, porque até hoje a Aruoca, a zona rural, não tem o médico para atender a demanda do município, principalmente as pessoas carentes da zona rural. Então, eu estou aqui não só como representante. Me perdoe, o excelentíssimo senhor prefeito, não estou aqui para apedrejá-lo, e muito menos porque hoje eu posso ser pedra e amanhã eu posso ser vidraça. Então, eu não estou aqui nesse intuito de derrubá-lo com seus ideais, com suas propostas políticas, mas gostaria que os nobres colegas que estão aqui comigo, para que nós colocássemos este ofício e requerimento em votação, para que a gente possa pedir com que o prefeito nos atenda com mais rapidez. Talvez eu veja dificuldade, porque está iniciando uma carreira política. É uma pessoa que eu vejo de um nível muito elevado, mas também eu acho que está deixando a desejar nesse ponto com relação a esta casa, não respondendo os nossos ofícios. Então, eu gostaria que os nobres colegas acompanhassem comigo, porque eu acho que o povo nos elegeu, então o povo merece todo o respeito, não só do executivo, mas como do legislativo. O dinheiro do povo, os tributos que nós pagamos, tanto faz da prefeitura que vem para esta casa, é do povo sofrido, que merece o nosso apoio e o apoio do executivo. Então, eu gostaria de que vocês acompanhassem, eu vou ler o ofício que foi enviado ao nobre e querido prefeito municipal. E até mesmo à secretaria. Excelentíssima senhora secretária, solicitamos informações referentes sobre a falta de médicos lotados no PSF, Programa da Saúde da Família, e qual a previsão para a contratação dos mesmos, pois trata-se de um serviço essencial para os munícipes, acarretando prejuízo a toda a sociedade aerocana. Certo de contar com a vossa atenção, aguardamos resposta por escrito e coloco-nos à inteira disposição para esclarecimento. Mauro dos Santos, presidente desta casa, vereador Mário de Arimatéia dos Santos, vice-presidente, vereador Francisco Lázaro Correia, secretário. Foi enviado à excelentíssima senhora Sueli Arantes, secretária de Saúde de Aiuruoca, e foi protocolado na Prefeitura Municipal. A data do protocolo foi no dia 7 de março de 2013. Então, eu pediria aos senhores que eu vou colocar em votação, vamos deixar de lado a emoção e vamos votar com a razão. Esse é o nosso objetivo. Então, eu gostaria que nós voltássemos à situação do povo da zona rural. Necessita do médico. Até hoje, tem mais de 120 dias que o povo do Tamanduá, povo do Pinhal, povo do Pantano, Pedra Matutu, não tem o médico do programa da saúde da família, do Quatro Olhos, de todos os bairros do nosso município. Então, eu gostaria, não só como representante do Legislativo e como técnico de enfermagem, eu estou aqui e pediria aos senhores que agora vamos fazer a votação para que a gente possa pedir ao prefeito, ao ilustre prefeito, que nos atenda através dos nossos ofícios. Nós não estamos pedindo mais nada daquilo que o povo merece. Então, eu vou colocar agora aqui em votação e gostaria que os demais vereadores participassem. Eu passo agora a votação aos demais nobres vereadores. Então, eu começo com o pastor, o vereador Mário de Arimatéia. O seu voto, por gentileza.
Na ordem, senhor presidente, eu acho que antes do voto aí, seria necessária a discussão do requerimento. Só cumprindo a questão regimental. Por quê? Porque nós sabemos aqui que nós somos um colegiado. As decisões nós tomamos aqui baseado num colegiado. E esse colegiado, ele tem, obviamente, o seu cunho partidário. Seu cunho partidário. E, obviamente, que aqui, agora, o interesse, ele é da população. Então, tem que ficar de lado o cunho partidário. A lei orgânica do município, no artigo 107, ela diz o seguinte: compete ao prefeito, entre outras atribuições, no 14º, inciso 14º, prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações pelas mesmas solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes de dados pleiteados. Então, os cidadãos presentes, aqueles que nos acompanham pelas gravações que é disponibilizada no site da Câmara. Nós queremos deixar bem claro que nem a Câmara está cumprindo com a lei orgânica. Por quê? Porque aqui tem-se a mania de tudo levar para o lado político. E principalmente eu, que vos falo, tudo aqui é o pastor. É o pastor, olha lá, vai brecar o prefeito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então olha para vocês verem, eu quero que a população fique sabendo que nós usamos um bom senso. Porque veja bem, janeiro, fevereiro e março. Então nós usamos um bom senso de 90 dias. Não criticamos, não falamos. A gente sabe das dificuldades todas. É um novo governo, é uma nova secretária, é um novo prefeito. Tem que se usar o bom senso. Tudo bem. Passou-se 90 dias. Agora eu acho o seguinte, teve partidários da coligação, teve pessoas ligadas ao atual prefeito, que vieram nesta casa este ano e protocolaram o ofício aqui, exigindo explicações desta casa sobre vários assuntos, exigindo lei da publicidade, exigindo prazo para a gente dar resposta, e eu quero parabenizar o presidente, que cumpriu com a lei. Mas parece que a via de mão dupla aqui não está sendo obedecida. O legislativo tem que informar tudo. O legislativo tem que cumprir a lei. Por que o executivo não tem? Então eu queria direcionar essa palavra ao atual prefeito, que a Câmara de Ainuoca, a mesa diretora, falhou. E eu quero pedir desculpa para a população. População de Ainuoca, vocês me desculpem. Porque eu errei. Eu deveria ter cumprido a lei orgânica do município. A lei orgânica do município pede 15 dias. Se caso não der para o prefeito dar a resposta, ele manda um ofício para a Câmara, pedindo mais prazo, explicando por que que não fez. Então, eu tenho culpa. Se a população da zona rural está sem médico, eu tenho culpa, nobre presidente. Porque eu não cumpri com o meu papel. Mas a gente errar é humano. E daqui para frente, eu particularmente vou obedecer à lei orgânica do município. Porque eu acho uma vergonha. O dinheiro do governo federal, ele vem exclusivo para a saúde. Olha, se não tem um profissional, vai atrás, procura, corre atrás, dá-se um jeito. Ah, só temos um médico, o médico não pode ir lá na zona rural, manda um carro buscar o povo lá e traz aqui. Então, eu gostaria que antes da votação, fosse os vereadores pudessem se manifestar. Porque é um requerimento que nós vamos votar, mas na verdade, só vamos reiterar isso, porque na verdade, isso aí já deveria ter sido pelo menos explicado. Eu acho que o respeito, ele vai de mão dupla. O meu direito termina quando começa o seu, e vice-versa. Então, se essa casa não está sendo respeitada, nós vamos usar o respeito sim, mas dentro da lei orgânica do município. E a lei orgânica do município, ela está sendo infringida pela atual administração. Então, eu gostaria de abrir a palavra só para discussão. E eu queria pedir desculpa à população. Eu errei. Eu deveria ter feito fazer valer a lei orgânica do município.
Então, antes da votação, eu vou ler aos senhores o ofício número 85/2013 da Câmara Municipal de Ainuoca. Para o gabinete do prefeito, assunto requerimento, faz dia 15/5/2013. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, conforme o requerimento aprovado pelo plenário, a Câmara Municipal de Ainuoca solicita, através deste, informações referentes sobre a falta de médicos lotado no PSF, Programa Saúde da Família. Tal se justifica, tendo em vista que hoje só contamos com um atendimento na cidade, sem nenhum médico designado para a zona rural. Desta forma, requeremos de Vossa Excelência que informe qual a previsão para a contratação dos médicos necessários para regularização do atendimento, principalmente na zona rural, pois trata-se de um serviço essencial para os munícipes, e sua falta acarreta prejuízo a toda a sociedade ainuocana. Certo de contar com a vossa atenção, aguardamos resposta por escrito e colocamos-nos à inteira disposição para esclarecimentos. Vereador Mauro dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Ainuoca. Excelentíssimo senhor Joaquim Matheus de Sene, prefeito municipal de Ainuoca, nesta. Então eu coloco agora o requerimento em votação para que nós possamos enviar então ao excelentíssimo senhor prefeito. O voto do vereador Mário de Arimatéia dos Santos.
Sim.
William da Silva, eu sou a favor.
Sim. Sim.
Vereador João Batista de Frias, quer só fazer os conhecimentos. Estou aqui defendendo o povo, também vou dar roupa da roça. Que for para bem-estar, esporte, saúde, eu estou a favor. Meu voto é sim.
Eu, Lázaro L, sim.
Eu, José Mauro, queria só, pela ordem, pedir um adendo aqui que eu acho que deveria constar no requerimento o artigo da lei orgânica que exige resposta em 15 dias. Aí, eu sou a favor.
Eu, Francisco Lázaro Correia, sou a favor, mas eu queria fazer uma pergunta, senhor presidente. Não vai ser igual ao ofício, não, né? Que depois ele passa do tempo, vai ser exigido pela a lei orgânica, né? Então, eu sou a favor.
Eu, vereador Mauro dos Santos, sou a favor. Bem, eu gostaria de fazer um comunicado aos nobres vereadores e convidando também a pasta de prestação de contas, né, do mês de janeiro, já se encontra nesta casa do Executivo e eu gostaria que os companheiros pudessem, para que a gente pudesse sentar aí e vir aí uma hora que vocês puderem. Mas eu acho que todos, sem exceção, acho que todos têm que estar presentes para que nós pudéssemos analisar esta pasta com cautela, com muito cuidado, porque para amanhã ou depois, pessoas, terceiros aí, não ficar falando que a Câmara de Vereadores não olharam as pastas e passaram e foram votando de qualquer jeito. Então eu acho que demonstra que nós aqui somos pessoas cultas, pessoas que não estamos aqui para punir ninguém, e sim para a gente poder fazer a justiça conforme manda a lei. Corrigindo então, conforme o nobre vereador José Mauro Amaral, o requerimento fica certo de contar com a vossa atenção. Aguardamos a resposta por escrito, conforme determina o artigo 107, inciso 4º da Lei Orgânica, 14º da Lei Orgânica Municipal, e coloco-nos à inteira disposição para esclarecimento. Os nobres vereadores, nós poderemos marcar o dia, quando, para que a gente possa sentar os nove e fazer uma análise sobre as pastas. Então, eu gostaria de saber dos senhores, para que eu possa constar em ata, para amanhã ou depois ninguém dizer que não estava sabendo. Sim, mas eu acho que temos que ver o horário, acho que todos trabalham, prestam serviço, mas a gente tem que... Pois não. Dia pode ser uma quarta, uma quinta, na parte da tarde, 4h30, 4 horas... Não, domingo não é dia de trabalho, não. Domingo é dia de nós estarmos rezando ou orando. Pode ser uma sexta-feira, um final de semana? É bom para todos? Quinta. Então, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, 5 horas. Está bom para todos? Quarta-feira, 5 horas. Dando sequência, então, à nossa pauta, eu gostaria agora de fazer algum esclarecimento, vou ser bem rápido e objetivo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, já que estamos em reunião e o público está presente. Eu gostaria de me direcionar a palavra ao ilustre vereador William Maciel da Silva. Segundo comentários na cidade e até mesmo pessoas da nossa cidade, tem procurado o nobre colega João Batista de Frias, questionando sobre diária, sobre cursos. E eu, como a semana retrasada, eu atendendo o seu pedido para ir à cidade de Belo Horizonte, na capital mineira, em busca de recursos para a sua associação do bairro do Pinhal, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse, para que o nobre colega, vereador João Batista, quando os cidadãos brasileiros, aí do Ocanos, procurá-lo, ou até mesmo procurar, dizendo ou questionando sobre essas idas e vindas de Belo Horizonte, principalmente com relação à diária, eu gostaria que o senhor ressaltasse a ele que os 20 mil reais que o senhor recebeu, segundo o senhor, do deputado Duarte Bechir. Então, eu acho que nós estamos aqui, temos que esclarecer a população, porque sair daqui para ir em Belo Horizonte, conforme as pessoas vão até o nobre vereador e questiona, eu acho que nós somos pessoas maduras e não podemos abusar do dinheiro público. Então, eu acho que eu quero esclarecimento, principalmente para o esclarecimento do nobre e colega vereador João Batista. Eu passo a palavra ao senhor. Se o senhor puder explicar, fico muito grato. Se não, eu peço ao demais companheiro, até mesmo que hoje, até, quem sabe, futuramente pode ser até chefe de gabinete do deputado, que nos explicasse, porque a cobrança está demais e o povo, segundo o nobre vereador, procura ele e questiona, e com toda a razão, não estou aqui para puxar tapete de ninguém, eu acho que nós temos que ser sérios, pessoas que têm que dar respaldo ao povo. Nós recebemos dinheiro do povo. Portanto, eu passo a palavra ao nobre vereador, que explique ao nobre vereador João Batista sobre o valor dos 20 mil reais, que, segundo o senhor, foi agraciado à Associação do Pinhal pelo deputado Duarte Bechir.
Vereador João, é o seguinte, no meu bairro tem uma associação. E o pessoal me pediu, porque tem um pastor aqui, um vereador Mário, que ele que ajudou a criar a associação. E eles pediram que a gente conseguisse uma verba com o deputado. Porque o deputado Duarte, ele que ajudou a associação, deu computador, deu impressora, equipou nessa parte. Então, eles querem criar uma oficina de artesanato. Então, eles fizeram o ofício, pediu porque isso tinha possibilidade de eu ir até a Assembleia e falar com o deputado Duarte. Eu vim, fiz o requerimento e convidei a mesa. Convidei o vereador Mário, o Francisco, o nosso presidente, não. Eu tinha chegado de viagem, estava cansado. E o... Convidei a mesa. Convidei a mesa. Tudo bem? E o Mário de Arimateia tinha um ofício para levar na FUNASA. E o Antônio de Pada foi com a gente. Eu acho que foi convite do Mário de Arimateia. E a gente conseguiu, que ó, tem até, se você quiser uma cópia, o do ofício da associação. Não, porque precisa esclarecer. Não, eu quero te esclarecer também, entendeu? Então, eu fui a pedido da associação. Mas estou esclarecendo para que quem te perguntar, você está esclarecido. Entendeu? Então, eu tenho um ofício protocolado lá no gabinete do Duarte, entendeu? A hora que o dinheiro tiver em conta, a gente vai esclarecer. Vai, tudo bem? Eu acho que foi bem esclarecido. Obrigado.
Eu passo a palavra agora para o vereador, o Lúcio Vereador João Batista de Fria, para se defender.
Obrigado, presidente. Você vai esclarecer muito bem aqui que eu sou um vereador eleito pelo povo, não defendo partido político nenhum, prefeito nenhum, estou aqui para fazer a verdade. Quanto o vereador William, quanto o bairro do Pinhal, adoro o pessoal do Pinhal, tenho o maior amor por eles, toda a festa lá. O esclarecimento que o William, até eu tomei a palavra, você me desculpe, que é a força da expressão, o esclarecimento que tem que dar e quem tem que dar é a população, não é a minha. Eu sou eleito pelo povo. Eu não estou aqui, não quero saber se o vereador quiser morar em Belo Horizonte, ligação na reunião, é problema dele. Eu não tenho nada com isso. Eu vivo do meu trabalho, não vivo de política. Sou um homem limpo. Eu tenho 20 anos de balcão, negócio de nome limpo, vim da roça, sou pé grosso. Mas sou muito um homem dos meus atos. Eu não tenho esclarecimento para mim, isso que eu achei ruim foi isso. Esclarecer é a população, não o vereador João Dinho, mas quem sou eu? Esclarecimento, se eu quiser aqui, eu penso aqui dentro da Câmara. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu não sou moleque. Não é esclarecer João Dinho, mas o que João Dinho é? Não é nada. Porque eu sou um vereador popular, eu trabalho numa loja, eu sou muito procurado, eu tenho contato em todos os bairros da Iroca. Respeito todos os bairros da cidade. Tanto que eu tenho que fazer uns ofícios que vou vir assim, eu não tenho. Eu respeito meu partido político, mas fui eleito pelo povo. Então eu não quero esclarecimento de ninguém para mim. Meus colegas, que desculpe se eu fui mal educado, mas não quero esclarecimento para mim. Se eu precisar de esclarecimento, eu procuro. Eu tenho onde a correr e eu tenho aonde procurar. Então eu quero pedir desculpa e esclarecimento para mim nunca precisa. E no mais me desculpe. Muito obrigado.
Fazer uma colocação, o nobre vereador João Batista, que o vereador o William Maciel da Silva, eu direcionei a palavra a ele para esclarecimento ao senhor, foi com relação à população. Sim, eu quero deixar bem claro ao senhor que é a população conforme o senhor vem dizendo que o povo... Vai, as pessoas vão até o senhor, até o trabalho do senhor, questionar. Então, eu acho como o senhor representante do povo, conforme é, foi bem votado, que eu tiro o chapéu para você, falo perante aos internautas que estão participando desta reunião. Tiro o chapéu para o senhor com relação à votação. Então, o povo procura o senhor. E o senhor, como representante do povo, eu acho que o senhor traz o problema para mim, eu tenho que cobrar do vereador. E o vereador está apenas explicando ao senhor que passe a demais pessoas que procure para que se intere ao assunto desta forma. Que esta casa não está aqui para poder fazer abuso do dinheiro público, que eu acho que ninguém aqui está para isso. E se nós tivermos, e até me coloco aqui diante aos demais colegas, o carro do Poder Legislativo à sua disposição. Quando o senhor puder, quiser ir a Belo Horizonte, atrás do deputado de Vossa Excelência, eu me coloco à inteira disposição para que o carro possa levá-lo à cidade de Belo Horizonte. Pois não.
Tem mais pessoas aqui que te agradecer, você disponibilizou aí para a gente ir em Brasília, pegou o diploma dos mais votados. O que que eu fiz? Eu agradeci pelos problemas sérios que aconteceu aqui na Câmara, uma viagem deve ficar em 8, 10 mil, eu abri mão. Então, e outra coisa, a população não é boba. Nós somos pessoas ignorantes, sim, somos pessoas que estudam um pouco. Mas daqui 4 anos, a urna fala. Aí vamos ver quem fala a verdade, quem fala a mentira. É explicar o povo, não é eu. Muito obrigado.
Pois não.
Ainda dentro da fala do vereador aqui, gostaria de dizer uma coisa. Em primeiro lugar, o mesmo voto que o nobre vereador teve do povo, eu tive e os demais tiveram. Em primeiro lugar, eu sou eleito pelo povo. Segundo lugar, quero deixar uma coisa bem clara. Eu estou vereador, nós estamos vereador. Vereador para mim, população, não é bico, não. Não é bico, não. Eu me propus ser vereador. Eu sou um homem de bem. Eu represento uma instituição que tem 35 anos nesse município. Eu administro essa instituição muito bem, diga-se de passagem. Eu pago meus impostos nesse município. Só que a minha instituição sabe que eu sou vereador. Então, em primeiro lugar, que cargo de vereador para mim não é bico. Se surgir um problema lá em casa, minha família está aqui e sabe disso. Eu largo as coisas que eu estou fazendo e venho. Porque cargo de vereador não é bico. É função. Eu tenho que priorizar o cargo de vereador. Porque eu optei pelo cargo de vereador. Primeiro lugar. Segundo lugar, senhor presidente. Da mesma forma que pessoas vão atrás do nobre vereador, questionando, vem atrás de nós também. E a ideia que se passa, e eu tenho que defender a minha imagem, o meu nome, eu sou um líder espiritual, eu prego na minha instituição para as pessoas serem pessoas de bem. Dá a entender que nós estamos gastando dinheiro público à revelia. Dá a entender que nós estamos gastando à torta e direita. E não é isso, não. Nós estamos, em primeiro lugar, embasado em lei. Nós temos leis que nos respaldam. Segundo lugar, ninguém aqui perguntou Quanto que a prefeitura já gastou esse ano com diária? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou por que, que uma viagem do executivo de 2 dias, população, gastou R$3.000. Os papéis estão aqui nesta casa. Eu vou fazer parte da sua reunião. Mas eu já fiz o meu papel de vereador, que é ver as pastas. E uma viagem de 2 dias gastou-se R$3.000. Agora, é óbvio que o nobre vereador deveria sim, e fez muito bem de ter recusado aquela viagem de Brasília. Ó, eu saí daqui para ir em Brasília, gastar R$8.000 para ganhar diploma de ter sido mais votado? Agora, o nobre vereador é iniciante. O nobre vereador também tem quase 200 votos. Ele tem uma população atrás dele. A Associação de Moradores do Bairro do Pinhal é uma associação de moradores. Nós fomos buscar a população, interesse por uma comunidade. Nós não fomos fazer o que a prefeitura fez hoje aqui, ó, dentro do município. As máquinas da prefeitura, a população, estava dentro das terras do irmão do secretário de educação. É isso que nós temos que fiscalizar. O nobre vereador, preocupado com o bairro dele, procurou um deputado que é filho dessa cidade. Filho como? Foi dado ao deputado Duarte o título de cidadão honorário airocano. A cidade de Airooca, através dos edis, reconheceram que os trabalhos que o deputado fez para o município, os trabalhos que ele fez, é digno disso. E o nobre deputado sempre se dispôs. Em nenhum momento, nobre presidente, foi falado aqui que o nobre vereador ganhou 20 mil. A população tem que saber disso. Ele pleiteou 20 mil. O deputado assumiu de emenda parlamentar, de direcionar para a instituição para a compra desse maquinário. E nós vamos ter que voltar lá mais 2 vezes, viu, vereador? Mais 2 vezes. Para entregar o projeto e para depois prestar conta. Então, eu só quero deixar bem claro que o mesmo respeito que um vereador tem, todos aqui têm. Eu não me sinto inferior com ninguém. Eu agradeço meus 150 votos. Não sou daqui, faz 15 anos que eu moro aqui, a população confiou em mim, sou reeleito, e esses 150 votos me dão uma responsabilidade. E pode avisar a comunidade do Pinhal. E pode avisar qualquer um, qualquer cidadão que quiser vir aqui, o cheque que a Câmara me pagou, o xerox está ali. O empenho que a Câmara me pagou está ali. O hotel que eu dormi está ali. Está tudo na disposição da comunidade. Está tudo à disposição. O site da Câmara é muito mais atualizado que o da Prefeitura. Então está tudo à disposição. Então uma coisa tem que... Não vamos deixar, nobre vereador, que a nossa imagem de pais de família, todos aqui, que trabalham na sua área, Elinho, lá no Matutu, Zé Mauro na contabilidade, o Chico, funcionário público, o Rafael, produtor rural, o Totonho, ele trabalha com o seu caminhão, o Lilinho, que trabalha aí prestando serviço com o seu táxi, o nobre vereador aqui, no caso, que é o técnico enfermário. Nós não podemos deixar que pessoas fiquem com insinuações da nossa moral. Da nossa moral. Fomos e vamos, estamos embasados em leis, estamos embasados no orçamento da Câmara, não fizemos nada além do orçamento da Câmara. Ok, só pela ordem, senhor presidente. Então, eu queria deixar isso bem claro, entendeu? E volto a repetir. Os papéis são públicos, estão à disposição da população.
Eu gostaria de, antes de terminar, eu gostaria de falar ao nobre vereador Mário de Arimatéia dos Santos, que eu me coloquei ao nobre vereador João Batista como a votação dele, não desprezando nenhum sequer dos meus colegas aqui presentes. Eu apenas citei o João Batista pelo conhecimento que eu tenho, tanto ao doutor José Mauro Amaral, que foi o terceiro mais votado, e o nobre vereador Antônio de Pado. Então, eu não estou desfazendo de ninguém aqui. Eu estou apenas me referir ao ilustre vereador com relação à votação pelo conhecimento que eu tenho da pessoa dele. Então, não estou aqui falando mal dele.
Pois não. Eu queria respeitar a população também aí, que como o vereador Mário mostrou essas fotos aqui, nós tivemos uma denúncia que foi eu, o vereador Antônio de Pádua lá, e tá aqui, ó. E tudo que a gente vai atrás do prefeito e pergunta para ele, a resposta dele, ele só sabe falar para nós que a prefeitura não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer as coisas para o município. Mas coisas particulares, está aqui, se alguém de vocês cidadãos fizer uma foto, vocês levam para vocês verem. Aí para isso, para as coisas particulares e para politicar, está aqui para todo mundo. É isso que tem que fiscalizar. Aí o pessoal só fica fiscalizando o legislativo. O executivo, ninguém vai atrás. Então está aqui para todo mundo ver. Ó, não sei, você está aí na sua mão. Você tem que saber se conhece o município inteiro aí. O local é no passatempo, na fazenda do senhor. Mas o senhor acha isso? Mas eu estou te falando, eu sei que ele é no Maurício, no Mazinho. Então aí para isso tem dinheiro, para as outras coisas não tem.
Eu queria falar o seguinte. Só que isso aqui, ó, não é só para passar tempo também, não, não é só para ele, não. Isso aqui é para o motocross que vai ter lá. Então não é particular para ele, vai ser para o povo. Entendeu? Ué, o povo. O povo que vai lá fazer, ué. Mas então, mas tá fazendo para o povo, ué. Não é só para ele. Não é ele só que anda de moto lá, ué. Ué, mas... Então tem que fazer só aqui na Iroca? Lá é pro povo também. Quem quiser andar de moto, vai lá andar de moto. É motocross que vai ter lá. É, ué.
Passou pro, como é que chama, o menino lá, o Marcos, pra ajudar lá no time. Ô, Chico, se você não for discutir de vontade de fundo, eu vi a máquina aqui e ele testemunha. Trabalhando em plena campanha, mas eu não sou moleque. Eu faço a campanha limpa. Ué, mas você já é vereador repetente, você já não veio cuidando há mais tempo. Por que o ano passado você já não cuidou disso? Ah, não, eu não sou executivo, sou legislativo. Não, defender não. Vocês foi 4 anos que você já não correu atrás. Ah, você nem nome não tem? Não, eu não tenho nada com o prefeito, pô. Então tá bom.
Amanhã você sai da população e volta. Eu gostaria, por favor, o vereador Francisco Lázaro, por gentileza. Por gentileza, eu pediria o silêncio nessa casa, por gentileza. Eu acho que agora nós foi esclarecido tudo que foi lido aqui, e principalmente é o novo vereador Rafael. E o fundo que social, também eu acho que o passatempo tem fundo social, que é lá o motocross, mas eu vejo que a situação que se encontra, ao meu ver, é ilegal? É, ilegal. Mas não é por esse motivo que nós vamos ficar aqui levantando defunto do passado. Por gentileza.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria apenas fazer um comentário aqui com relação a que o nobre vereador colocou aqui, parque não é pasto. É o seguinte, o IEF está empenhado nesse parque aí há muito tempo e vem trabalhando nisso aí. Mas acontece o seguinte, nenhum dos proprietários foi indenizado. Então, eles estão utilizando lá da pastagem lá, porque o governo do estado não pagou ninguém. O governo federal não pagou ninguém. Então, eu acho que essa perereca, que como se diz aqui, de 31 de maio, isso aí é só no papel. Então, aqui ó, esse perereca aqui de 31 de maio, isso aqui não existe, porque se depois de indenizado, o proprietário tem a época de sair. O que eu entendo de lei é isso. Agora, ele fez um decreto de desapropriação e não cumpriu até hoje? Só no papel. Por outro lado, eu queria requerer da mesa aí, com a aprovação dos demais vereadores, que a gente, eu queria requerer do governo municipal, que enviasse para a gente toda a legislação da área social, da criação dos conselhos, da criação do CRAS, porque eu acho que a Câmara tem que estudar bastante isso aí com relação à área social, porque é o seguinte, existe um número muito grande de pedinte na cidade. É pedir para fazer casa, é pedir para comprar tijolo, é pedir... E eu acho que isso aí não é meter a mão no bolso e tirar dinheiro e doar, não. Eu acho que isso aí é a área social do município. Eu acho que a Câmara tem que trabalhar na área social. Porque a pessoa vem aqui na Câmara, vereador, você podia me contribuir com isso para comprar um remédio ou para comprar uma porta? Eu acho que não é missão do vereador e não é missão da Câmara, não é. Eu acho que é da área social do município. Então, né, nesse encontro que nós tivemos em Belo Horizonte, eu fui lá na área social lá, sobre a explicação que eles deram, e trouxe até uma cartilha para a gente estudar bastante essa área social. Porque já que tem o CRAS, tem assistente social do município, eu acho que não é momento da gente ficar enfiando a mão no bolso e dando dinheiro assim, que não sabe se é verdade ou mentira.
Então eu vou colocar em votação, conforme vocês ouviram, a palavra do nobre vereador, Dr. José Mauro Amaral, para que nós possamos cobrar então do executivo, né, os dados sociais para que ele nos esclareça direitinho da legislação. Tá certo? Então eu passo agora para a votação, então, a pedido do ilustre vereador. O voto do vereador Mário de Arimatéia dos Santos.
Sim.
Vereador Willer, sim.
Sim. Vereador Rafael, sim.
Vereador João Batista, sim.
Vereador Lázaro L, sim.
José Mauro, sim.
Francisco Lázaro, sim.
Vereador Mauro dos Santos, sim. A votação unânime. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aiuruoca, Minas Gerais.